Informação Recife. Junho. Dos estúdios da Rússio Rádio, esta é a informação, com João Vasco Almeida.
Começamos por uma história complicada e extraordinária. A reconstrução do peito está suspensa para as mulheres seguidas na maternidade Alfredo da Costa e que sofreram de cancro da mama. Diz a agência Lusa e o Diário Digital que várias mulheres doentes com cancro da mama seguidas na MAC, em Lisboa, estão com a conclusão da reconstrução mamária suspensa, sem saberem se o seu acompanhamento terá de ser feito noutro hospital ou naquele que tem a corda na garganta e o fecho anunciado até ao fim do ano. Pela parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Central, há esclarecimentos à agência Lusa que a integração da MAC e do Hospital Corri Cabral é um processo evolutivo e ainda a decorrer, o que trará a reestruturação dos serviços com o objetivo de criar sinergias entre as equipas diferenciadas e potencializar capacidades instaladas. O Conselho de Administração da MAC diz que não tem nenhuma resposta atempada e as senhoras, depois de terem sofrido a doença, continuam à espera com um ou os dois peitos por reconstruir, por causa da dificuldade política em decidir sobre a saúde. Já está a primeira moção de censura contra o governo PSD-CDS, apresentada pelo Partido Comunista Português. Jerónimo de Sousa, no debate quinzenal na Assembleia da República, justificou assim a atitude do PCP.
Chegou a hora de confrontar o governo com as negras e brutais consequências das suas opções, das suas políticas, e por isso anunciamos que o PCP irá apresentar uma moção de censura. Uma moção de censura ao pacto de agressão. De censura ao aumento da exploração, de censura ao empobrecimento e às injustiças sociais, de censura à política do governo e ao governo que o executa, afunda o país e conduz ao desastre. Com a consciência que a ruptura com esta política surge cada vez mais como um imperativo nacional, com a convicção que existe uma política alternativa patriótica e de esquerda para Portugal e para os portugueses. Disse.
A crise económico-financeira tem potenciado o número de viciados em jogo que acreditam que por aí encontrarão um milagre para as suas dívidas ou, pelo menos, para se distraírem delas. Em Portugal, Pedro Gilbert, psicólogo, diz que o número de viciados em jogo chega já aos 100 mil, tem vindo a aumentar dramaticamente e que, principalmente, são os jogos disponíveis na internet e especialmente no Facebook que dão o pontapé para este vício. Pedro Gilbert aponta para um perfil de jogador, como alguém na casa entre os 35 e os 45 anos, com habilitações literárias, pelo menos com o 9º ano, mais forte entre o 12º e a licenciatura, e maioritariamente do sexo masculino.
Lá fora.
Já não vale a pena assaltar bancos, é isso que diz a Royal Statistical Society, o INE do Reino Unido, e o INE da América, que se chama American Statistical Association. Estes institutos fizeram as contas e dizem que cada ladrão de bancos consegue tirar, no máximo por ano, cerca de 20 mil libras. Ora, 20 mil libras não chega para viver em cada um destes países com um ordenado decente. É a mesma coisa que se cada português, cada vez que fosse ao banco, roubasse uma média de 10 mil euros, isto é, dava menos de 1000 euros por ano. É um mau negócio, dizem os especialistas, e não é lucrativo. Este fim de semana é o fim de semana das várias decisões na Europa. Para já, na Grécia. O Syriza, partido que engloba vários partidos da esquerda radical, mantém-se 2 pontos nas sondagens à frente da Nova Democracia, o Partido Conservador. É possível que venha a ter votos suficientes, aliados ao Partido Comunista e ao PASOK, o Partido Socialista Grego, para formar governo maioritário no Parlamento com 350 lugares. Por causa das eleições gregas, os bancos centrais europeus, no final desta sexta-feira, injetaram liquidez nos mercados. O que é que isto quer dizer? fizeram mais moeda, mais nota a circular para que os mercados não caíssem na segunda-feira, depois de se saber o que o povo grego decidiu para si próprio. Fim de semana também de eleições. Em França é o final da segunda volta das legislativas. O Partido Socialista Francês deve ganhar e conquistar a maioria absoluta, dando uma vantagem confortável ao presidente François Hollande para governar nos próximos 5 anos, sem se preocupar com leis mais complicadas a passar na Câmara Baixa. Este fim de semana também decide-se no Egito quem vai ser o novo presidente. Há 2 candidatos, um deles que faz parte da Irmandade Muçulmana e que se candidata como candidato preferido daqueles que estiveram com a Revolução, e o antigo primeiro-ministro de Hosni Mubarak também é candidato. Aí há problemas com as eleições legislativas de janeiro. O Tribunal Constitucional Egípcio veio ontem dizer que cerca de 1/3 dos deputados foram eleitos ilegalmente. As legislativas devem ser repetidas depois das presidenciais. Este fim de semana, Portugal joga com a sua Seleção Nacional de Futebol o último jogo para o apuramento para os quartos de final no Campeonato Europeu de Seleções, o Euro 2012. O jogo é contra a Holanda, antiga campeã europeia, e para já Mourinho não acredita, o treinador Mourinho não acredita, que Portugal chegue à final. As esperanças dele vão para a Espanha.
A Spain is the world champion, and no doubts about it. And they are one of the best teams in the Euro. So normally, if things go in the right direction, Spain has to qualify and Spain has to go through and Spain has to compete maybe with Germany and a couple of other teams to be champion.
A figura.
Houve um homem que um dia foi inspetor da Polícia Judiciária. Esteve envolvido no caso Joana, uma jovem que desapareceu no Algarve, tendo vindo a ser encontrada numa arca frigorífica, alegadamente morta pela sua mãe. Chama-se Paulo Pereira Cristóvão. Homem este que escreveu um livro chamado A Estrela de Joana, que vendeu como pão quente. Mais tarde, na vida, decidiu ser dirigente do Sporting, chegou a candidatar-se à presidência do clube, tendo aceito, nas últimas eleições, integrar as listas do atual presidente Godinho Lopes. Só que Paulo Pereira Cristóvão, diz agora ao Ministério Público, andava a espiar os jogadores do Sporting, e ainda por cima utilizava dinheiro do clube para o fazer, com técnicas, com certeza, que foi aprendendo ao longo da vida, técnicas de investigação. É acusado disso mesmo. Rogério Alves, que já foi presidente da Assembleia Geral do Sporting, é seu advogado, e explica assim o primeiro dia de julgamento que ocorreu esta quinta-feira. Para a semana, sabe-se mais.
Nós hoje tivemos um primeiro conhecimento dos factos, porque o facto de estarmos aqui há várias horas significa apenas que as diligências são demoradas. Nós conhecemos muito mal ainda o processo. Ele foi-nos facultado, nós podemos vê-lo, mas podemos vê-lo em uma hora e meia. Depois tivemos de acompanhar o interrogatório. Portanto, há ali um conjunto de factos muito localizados, que criam no Ministério Público uma convicção de indiciação. Começa agora o trabalho de explicar ao Ministério Público porque é que o Ministério Público não tem razão.
Amanhã.
As temperaturas vão subir todas na próxima semana. Vem aí o verão. Máximas de 28 a 30, diz o Instituto de Meteorologia, para a semana que aí vem. Uma semana onde os mercados estão expectantes com o voto na Grécia e onde não se sabe o que vai acontecer ao dinheiro europeu. Para recordar, a primeira mulher chinesa, a primeira astronauta. Para recordar, entretanto, este fim de semana, o som da primeira mulher chinesa a sair para o espaço. Até para a semana.
Informação Rocio recorre aos sons da TSF, Rádio Renascença, RTP, RDP, BBC e CNN.
Informação Rocio.